Para darmos início à nossa reunião, desejo a todos e a todas um bom ano de 2018. Vamos iniciar os nossos trabalhos com o... O primeiro ponto, distribuição de iniciativas legislativas, não existe distribuição, diz-me aqui a nossa doutora Susana, que é só para dar informação que há dois projetos que baixaram, são projetos de resolução, um do Partido Comunista Português, contra o encerramento pela manutenção da empresa, salvaguarda todos os postos de trabalho e cumprimento dos direitos dos trabalhadores da Têxtil Gramax, baixando à Comissão de Economia, com a conexão também à 10ª Comissão Parlamentar Especializada. E também um projeto de resolução, este da autoria do Bloco de Esquerda, relativo à disponibilização pelo Centro Nacional de Pensões de recibo discriminado da pensão com a indicação dos valores que a compõem em data anterior à do recebimento. São essas duas informações a dar no primeiro ponto. Nesse sentido, entramos no segundo ponto, discussão do projeto de resolução número 395/13, que recomenda a elaboração de um estudo e de um manual de boas práticas para os lares de idosos, o reforço da fiscalização por parte da Segurança Social a estas instituições e o reforço das respostas públicas ao nível dos cuidados continuados e do apoio domiciliário a idosos. Está aberta... Peço desculpa, tem a palavra a senhora deputada.
Bom dia, senhor Presidente, obrigada. Aproveito para o cumprimentar, bem como a todos os deputados, desejando bom ano, um bom ano 2018. Sobre este projeto de resolução que o Bloco apresentou, eu gostava de dar... visão da nossa posição e da nossa argumentação. O envelhecimento da população portuguesa não constitui uma exceção ao que se passa no panorama internacional e no panorama europeu. Contudo, este envelhecimento levanta problemas transversais em todas as sociedades, mas é um caso português que nos preocupa. São dados do INE de 2015 que, de facto, nos alertam para uma situação muito pesada e quando coloca Portugal com o quinto valor mais elevado do índice de envelhecimento na Europa. A Segurança Social tem, portanto, uma enorme responsabilidade na organização e oferta de respostas a este problema e as potenciais respostas têm despertado a atenção e cobiça do setor privado. O conhecimento da situação atual permite-nos falar em cobiça sem nenhuma hesitação. Na realidade, e na falta de resposta adequada por parte do Estado, o que vai acontecendo é que o privado vai estabelecendo protocolos com a Segurança Social, suprindo as faltas desta e revertendo a incapacidade da Segurança Social num grande negócio. Ou seja, a ineficácia e a ausência do Estado proporcionam uma grande oportunidade para o setor privado. Assim, algumas das ações previstas em programas e medidas da Segurança Social, quer no caso dos lares, quer no caso do apoio domiciliário, ficam por cumprir ou são insatisfatoriamente cumpridas, com prejuízo óbvio, a todos os títulos lamentável, dos utentes e também dos seus familiares ou pessoas mais próximas. Estes utentes, é bom não esquecer, são idosos, pessoas fragilizadas pela idade, pela doença, pela solidão, com muitos com pensões muito baixas, mas continuam a ser pessoas e o Estado não pode abandonar. É oportuno referir a alguns casos mais gritantes pela injustiça e ignomínia que revelam. O caso da gestão maliciosa das camas disponíveis, preterindo os utentes da Segurança Social em favor dos provenientes do privado, ou a medicação prescrita em excesso para calar idosos mais difíceis, ou o desrespeito na ordem de entrada nos lares, favorecendo os idosos com pensões mais altas para garantir maiores rendimentos. Tudo casos constrangedores e que nos envergonham. Estes casos e outras lacunas e falhas são identificadas pelos próprios utentes, pelos familiares, pelas pessoas próximas, mas é indispensável conhecer a situação com rigor, extensivamente, equacionar o problema e pensar na solução. Através do conhecimento da situação, será possível, numa primeira fase, repor a normalidade, entendendo-se esta pelo absoluto cumprimento dos programas e medidas no terreno, devolver a dignidade aos idosos, a tranquilidade e o bem-estar que eles e os familiares merecem. Esta normalidade começa exatamente pela fiscalização da situação existente, pondo em execução um escrutínio rigoroso, impondo o respeito pelas regras do Estado, beneficiando diretamente os utentes e dando satisfação pública a um problema que afeta o conjunto da sociedade portuguesa. É por isso que o BE espera que esta Comissão possa aprovar este projeto de resolução, garantindo a realização do estudo sobre a situação nos lares, com a produção subsequente de um manual de boas práticas, assegurando a fiscalização dos lares, com a preocupação de garantir o cumprimento das regras do Estado e reforçando a resposta pública, quer no tocante aos cuidados continuados, no apoio domiciliário e nos equipamentos públicos específicos, bem como na formação de cuidadores. Obrigada.
Muito obrigado pela sua apresentação. Pergunto se alguém se quer inscrever. Senhor Deputado Filipe, na Coreta Correia, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Aproveito para a todos cumprimentar neste início do ano e desejar um ano feliz a cada um pessoalmente e também nos trabalhos parlamentares. A propósito da discussão deste projeto de resolução com o Bloco de Esquerda, em primeiro lugar, cabe-nos naturalmente felicitar a manifestação das preocupações, trazer da realidade e, de alguma forma, também o facto de, por esta forma, se demonstrar que o Bloco de Esquerda vem ao encontro daquilo que são preocupações e propostas que o CDS já fez no passado, e é sempre bom quando vemos outros partidos virem ao encontro daquilo que são as nossas propostas. É manifesto para todos nós que a população idosa tem vindo a crescer e de uma forma bastante significativa. Portugal apresenta no conjunto dos 28 Estados-membros é o quinto valor mais elevado do índice de envelhecimento, o terceiro valor mais baixo do índice de renovação da população em idade ativa, o terceiro maior aumento da idade mediana entre 2003 e 2013. Em resultado da queda da natalidade, do aumento da longevidade dos últimos anos, verificou-se em Portugal o decréscimo da população jovem, entre os 0 e os 14 anos de idade, e da população em idade ativa, entre os 15 e os 64 anos de idade, em simultâneo com o aumento da população idosa, 65 anos e mais anos de idade. 65 anos e mais. Entre 1970 e 2014, a proporção da população jovem diminuiu cerca de 14 pontos percentuais, passando de 28,5% do total da população em 1970 para 14,4% em 2014. E, por sua vez, o peso relativo da população idosa aumentou 11 pontos percentuais, passando de 9,7% em 1970 para 20,3% em 2014. A população em idade ativa aumentou 3 pontos percentuais entre estes anos, de 61,9% para 65,3%. E poderíamos prolongar e continuar aqui com dados que são bastante elucidativos sobre esta realidade. É naturalmente, diante deste cenário, que é fundamental atualizar e inovar as políticas de família e dar um especial enfoque à proteção dos idosos e ao envelhecimento ativo. E foi com esta preocupação que o CDS agendou um conjunto de cerca de 20 iniciativas ainda nesta sessão legislativa, na anterior sessão legislativa, nesta legislatura, dirigidas ao envelhecimento ativo e na proteção dos mais idosos. Estranhamente, algumas dessas iniciativas são agora trazidas pelo Bloco de Esquerda quando há menos de um ano votou contra. Vou dar alguns exemplos para concretizar. Projeto de Resolução 540 recomendava ao Governo que elaborasse e executasse uma estratégia nacional para o envelhecimento ativo e para a longevidade. O CDS apresentou, o Bloco de Esquerda votou contra. Projeto de Resolução 543 recomendava ao Governo que melhorasse e qualificasse o serviço de apoio domiciliário. O mesmo. Projeto de Resolução 545 recomendava ao Governo que procedesse à atualização dos preços dos cuidados de saúde e de apoio social nas unidades de internamento e ambulatório da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Teve o mesmo desfecho. E poderíamos continuar com outros exemplos, como, por exemplo, uma proposta dirigida à criminalização da violência sobre os idosos, que é uma realidade que é de todos conhecida e que tem vindo a ser denunciada por várias entidades e que, infelizmente, não mereceu a aprovação que o CDS esperava que tivesse merecido. Nós partilhamos as preocupações, em bom tempo apresentamos propostas, ficamos contentes que o Bloco de Esquerda venha ao encontro dessas preocupações, mas há uma coisa que nós não podemos aceitar neste discurso, ou neste contexto deste diálogo, desta discussão. Nós não podemos aceitar que esta preocupação com uma realidade que afeta tantos portugueses possa ser pretexto para uma instrumentalização ideológica. As expressões como aqui que foram feitas, como foram realizadas, associar a realidade de tantas e tantas IPSS, de tantas e tantas do setor corporativo, do setor privado, que estão ao lado de quem mais precisa, aproveitar esta circunstância para levantar uma suspeição generalizada sobre essa realidade, é qualquer coisa que o CDS não pode partilhar. Partilhamos naturalmente a preocupação que haja uma fiscalização em tudo o que existe e que tem a ver com a realidade humana. Há naturalmente situações que são desviadas do seu propósito inicial. Agora, fazer disso uma oposição entre o Estado, o público e o privado, creio que nem sequer é desconsiderar até aquilo que foi e que é a nossa história e a realidade que todos nós conhecemos. Foi nos países que desenvolveram um setor público exclusivo, foi nesses países precisamente que nós temos uma memória de muitos maiores abusos sobre os direitos humanos em geral e também sobre os idosos e as pessoas mais frágeis. Por isso, levantar uma suspeição sobre o setor privado e sobre o setor social, quando, na verdade, é aí que encontramos os exemplos de maior proximidade e de maior eficácia, é qualquer coisa que o CDS não pode partilhar e, pelo contrário, deve denunciar e deve dizer que não vamos à boleia dessa agenda. Essa agenda leva para trás, essa agenda faz sofrer mais, essa agenda é ilusória e o CDS não partilha dela. Mas partilha, aliás, está na frente da preocupação com a realidade que afeta idosos, as pessoas mais frágeis, e entende que deve efetivamente haver uma maior fiscalização e um desenvolvimento da rede que existe. Por isso mesmo apresentamos propostas e na altura lamentamos que o Bloco de Esquerda não as tenha aprovado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados também. Cumprimento também a senhora deputada do Bloco de Esquerda que fez a apresentação deste projeto de resolução. E sobre esta temática aqui em discussão no âmbito desta iniciativa parlamentar do BE, gostaria desde já de começar por dizer que aquela que foi ou que poderia ter sido uma rede de serviço e de equipamentos sociais do Estado e que já existiu com mais força, designadamente também no apoio a idosos e à terceira idade, foi efetivamente enfraquecida ao longo dos anos. E nós gostaríamos de começar a discussão exatamente por aqui, porque o que o PCP tem colocado também como uma premissa e um princípio fundamental é a necessidade do Estado assumir também nesta área as suas responsabilidades no âmbito das respostas sociais e das funções sociais do Estado, designadamente assumindo também respostas públicas no que se refere a equipamentos e a serviços de apoio a idosos, garantindo também assim o envelhecimento com direitos e com dignidade. Um envelhecimento com direitos e com dignidade que, no nosso entender, também não está separado, não é separado daquilo que tem que ser a valorização das pensões e de soluções que promovam um conjunto de condições para que este envelhecimento com direitos e dignidade se efetive no dia-a-dia e em todos os dias da vida dos idosos no nosso país. E isto passa também por uma outra questão que também gostaria de referir, vindo aqui também referenciada nesta iniciativa parlamentar, que tem a ver também com a necessidade do combate ao isolamento e do combate à solidão, que também, no nosso entender, não está desligado de outras condições de vida e de outras condições de trabalho que as famílias têm que ter para que possam efetivamente também prestar o devido apoio aos seus idosos. Porque aquela que é a desregulação dos horários de trabalho, aquelas que são os ritmos neste momento de trabalho, aquelas que são os horários por turno, que não permitem sequer a conciliação da vida pessoal familiar com a vida laboral, leva muitas vezes a que as famílias não tenham sequer condições de fazer o devido acompanhamento aos idosos. E nós, efetivamente, não gostaríamos de deixar de fora estas referências na discussão desta iniciativa parlamentar do BE. Gostaria também de, no concreto, nas propostas que aqui apresentam, fazer só uma outra referência mais específica, designadamente no que se refere à questão da problemática do envelhecimento e da institucionalização, que efetivamente a institucionalização dos idosos deve ser a última solução apresentada. Devem ser criadas todas as condições para que os idosos possam efetivamente também ter o acompanhamento que têm que ter nas suas casas e devem ser também criadas as condições para que os idosos consigam ter uma vida ativa, uma vida que não os menorize, porque muitas vezes nessas próprias atividades é isso que acontece, uma vida efetivamente que os valorize e que lhes garanta a dignidade nestes anos da sua vida. Nada a obstar no que se refere à questão da própria fiscalização e, naturalmente, no que se refere ao reforço da resposta pública, nós, o PCP, tem colocado a necessidade do Estado assumir efetivamente as suas responsabilidades. Há aqui a referência também ao cuidador informal, que é uma matéria que o PCP tem colocado em discussão e também sobre a qual apresentou uma iniciativa parlamentar, que foi, aliás, aprovada com um conjunto de propostas de valorização e dignificação também dos próprios cuidadores informais, mas o que também não podemos deixar de dizer na discussão desta iniciativa é que estas medidas têm que ser tomadas efetivamente naquela que é a responsabilidade do Estado na resposta a esta área social e não podem ser desligadas de uma realidade social que necessita da valorização das pensões e da garantia dos direitos sociais deste grupo social que têm, aliás, muito sido atropelados. Nós registamos a preocupação que o CDS aqui manifestou, mas não deixa de ser curioso que essa preocupação, quando estiveram no governo e com a tutela da Segurança Social, se manifestou sim, foi no corte das pensões e no corte das prestações sociais, e isso não está nem de longe nem de perto ligado àquela que tem que ser a valorização e o envelhecimento com direitos e com dignidade dos idosos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém se quer inscrever. Senhora Deputada Maria Mercedes Borges tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. As minhas primeiras palavras são para o cumprimentar e cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados, a quem desejo um bom ano de 2018, para si e para as suas famílias. Senhor Presidente, senhora deputada do Bloco de Esquerda, quem cumprimento para a apresentação deste projeto, dizer que tratamos hoje de uma matéria extremamente relevante. Apresentada aqui com um olhar em parte diferente do nosso, está centrado no que é bom é o serviço público, o serviço privado é malicioso e tem cobiça, não partilhamos desta ideia de forma alguma. Partilhamos, sim, que a problemática do envelhecimento é, efetivamente, uma questão que tem que ser olhada de frente, sem qualquer visão sectária ou ideologicamente pesada, mas com uma grande abertura, como no passado houve a quando da aprovação da Lei de Bases da Economia Social. É uma questão que diz respeito a todos nós, desde que começamos, que nascemos, iniciamos o nosso processo de invento, e que tem que ser olhado numa perspectiva de que a nossa sociedade está a envelhecer rapidamente e jamais haverá condições para haver uma resposta de qualidade e humanizada se não for atempadamente preparada. E verificamos que, sendo um processo complexo, este tipo de respostas, elas têm vindo a ter a apresentação de várias soluções que o Bloco de Esquerda, e não só, têm vindo a recusar. Recordo-me uma, a mais recente, que é um problema no envelhecimento, que já aqui foi abordado pelo PCP, para a senhora deputada, quando diz no combate ao isolamento e ao abandono. É verdade. Há muitos, muitos idosos completamente sós. Ninguém sabe quem é. De vez em quando sai uma notícia, foi encontrado, faleceu há não sei quantos meses, e que ninguém sabe quem é. E era bom mobilizar todas as instituições, todas as entidades e até o voluntariado de vizinhança, propostas que nós fizemos e para o qual alertámos no último, numa proposta que apresentámos a quando o Orçamento de Estado não tinha muito dinheiro, mas que reprovaram linearmente, rejeitaram e não tinha nada de ideológico. Acontece que, olharmos para estes problemas só entre os bons e os maus, está errado. Porque devemos olhar para o problema do envelhecimento como uma questão complexa, que requer respostas, respostas essas que têm a ver com várias questões. A primeira, eu já aqui referi, há necessidade de sabermos onde é que as pessoas que estão sós vivem. Porque estar só não quer dizer que viva num monte, traz os montes, numa aldeia distante traz os montes ou num monte do Alentejo. Pode-se estar só num prédio cheio de vizinhança quando não se estabelece laços de vizinhança. E o saber identificar onde estão estas pessoas e determinar o tipo de acompanhamento, quer pelas autarquias de proximidade, quer através dos serviços da Segurança Social, em parceria com instituições privadas de solidariedade social, para nós é extremamente importante. Por outro lado, compreendemos e entendemos que hoje há necessidade de construir respostas inovadoras, respostas que passem por um olhar diferente para a permanência das pessoas com mais idade, o maior tempo possível no seu lar, junto da sua família, junto das suas coisas, do seu espaço, naquilo em que se movimenta, e não como uma entrada para a última morada neste mundo, que é o que as pessoas sentem quando entram para um lar. É a última morada, é o último espaço. Dali saem, pois, para a despedida final. E fala-vos, desculpem pôr aqui uma nota, de quem tem experiência das duas situações. A experiência de ter estado numa instituição que tinha um lar, entre outras valências, e onde as pessoas entravam. E aquilo que vos transmiti aqui foi aquilo que ouvi várias vezes. Venho para a minha última casa. Isto dói. Não é? Não quer dizer que ela não fosse humanizada, não quer dizer que ela não fosse boa, não tivesse qualidade, mas não tinha as suas coisas, não tinha os seus pertences no todo. E também, permitam-me que diga, que temos que ter respostas de melhor qualidade e mais inovadoras quando as pessoas querem permanecer nas suas casas, querem permanecer no seu lar. E é verdade As famílias têm muita dificuldade em conciliar a sua vida profissional, porque a ideia da mulher cuidadora ainda está muito presente na sociedade portuguesa. Há necessidade de haver respostas por parte quer do Estado, em articulação com as instituições de segurança social, quer de estímulos e incentivos às famílias para cuidarem dos seus idosos. Lógico, tudo isto acompanhado, eu digo a palavra acompanhado, que é para ter apoio, orientação, quer para os cuidados de saúde, quer dos cuidados sociais, quer noutras valências, pela segurança social e pelas instituições. Porque os cuidadores informais necessitam de ter condições para apoiar os seus idosos. Peço desculpa de fazer de novo uma referência, mas fala-vos quem tem 3 idosos, 2 dos quais a cuidado direto e uma das quais com quase 100 anos. 98, que a graça de Deus. Portanto, e mais uma terceira, agora, bem-vindo ao lar, para cuidar também com 80 e tal anos. Caras senhoras e senhores deputados, a problemática do envelhecimento requer um olhar diferente e um olhar inovador. E obtemos como sociedade capacidade de olhar para estas questões despidas de um profundo do bom e do mal, mas da introdução do rigor no acompanhamento e na fiscalização, mas na introdução de novas respostas que permitam que as pessoas permaneçam o maior tempo possível no seu lar, onde viveram e desejam permanecer, acompanhado das suas famílias, e quando não houver cuidadores próximos, criar acompanhamento especializado para que isso aconteça. Desiludam-se quem pensa que apenas os lares geridos pelo Estado, os lares da segurança social puros e duros, eram os melhores de todos. Tive a oportunidade de vivenciar essa experiência e posso-vos garantir que em nada tinham de melhor comparado com o normal que as instituições privadas de solidariedade, a quem presto o meu reconhecimento, têm de qualidade. São muitas as que prestam relevantes serviços neste país. Nem todas têm um serviço mau, nem todas não cumprem o rigor na admissão, nem todas têm a oportunidade de escolher quem tem muitos rendimentos, quem tem poucos, porque há instituições que vivem em zonas onde os rendimentos são pensões rurais da maioria das pessoas. Por último, uma nota, apenas para dizer que olhar para este problema com respostas como as que existem hoje e não ter capacidade de introduzir inovação, de introduzir novas respostas e não ter a capacidade de dizer que todas são bem-vindas, porque todas vão ser necessárias, desde que cumpram as regras do respeito, do humanismo e da salvaguarda do direito das pessoas com mais idade. Tenho dito.
Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pontedeira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também uma saudação a todos e todas os colegas. Um feliz ano de 2018 para todos. Uma saudação à iniciativa e recentrar agora novamente no projeto de resolução. Uma saudação relativamente às questões que nos colocam. Dizer também que tem sido, ao longo dos anos, uma constante preocupação do Partido Socialista, muito concretamente nestas matérias e nas matérias que dizem respeito concretamente ao envelhecimento ativo e saudável e também com dignidade da população mais idosa, concretamente que trata este projeto de resolução. Tem sido também melhorado ao longo dos anos também as condições de vida dos nossos idosos, quer por um lado dos idosos institucionalizados através das respostas sociais que têm sido criadas, públicas e protocoladas também com o setor privado e cooperativo, quer também pelo aumento dos rendimentos dos idosos através das suas pensões, através do CSI. Tem sido também os serviços, nomeadamente a Segurança Social, têm informação relativamente às taxas de cobertura, muitas vezes distrito a distrito, das respostas sociais existentes, sabemos isso. Procura sempre a Segurança Social, o Estado e o Governo respeitar, e o Partido Socialista também respeita, a esfera de autonomia das próprias instituições, é para nós também relevante. Já existem e estudam-se respostas ainda mais inovadoras em conjunto com o terceiro setor na resposta aos nossos idosos, sejam elas respostas alternativas à institucionalização, seja uma espécie de um misto, institucionalização e fora da institucionalização. Relativamente ao cumprimento por parte das instituições, ao cumprimento da legislação em vigor, é para nós muito claro que esse cumprimento tem de ser efetivo, porque existe um compromisso que é anualmente celebrado entre o Governo e as instituições, protocolado, devidamente acordado e devidamente assinado. Relativamente à fiscalização, todos nós somos e sempre fomos da opinião que ela deve e tem naturalmente que ser reforçada, sempre, em todas as áreas, todos nós vamos dizendo isso e é notório que temos sempre que apostar mais ainda na fiscalização. Num ponto onde este projeto foca um reforço relativamente a respostas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e no apoio domiciliário, também sabemos que durante o ano de 2018 está previsto a ampliação desta rede de cuidados continuados, nomeadamente em unidades que já estão em funcionamento. Da parte do Partido Socialista, é só o que nos apraz dizer até este momento.
Muito obrigado. Inscrições? A senhora deputada tem a palavra.
Obrigada. Obrigada, senhor Presidente. Eu gostava só de tentar clarificar aqui alguma coisa, porque a nossa proposta incide e insiste na necessidade de existir um manual de boas práticas que resulte de um estudo que nos diga concretamente qual é a situação que se vive nestas instituições de apoio especificamente para idosos. Não há aqui nenhuma instrumentalização ideológica. Todos os deputados fizeram intervenções no sentido de reconhecer como a situação dos idosos é precária e é frágil e nos preocupa e constituem um terço da população portuguesa. Portanto, não há aqui nada de ideológico. É só uma questão de ter a coragem de enfrentar essas instituições e os pequenos poderes que lá estão bem assentes. A senhora deputada do PSD referiu a prática pessoal que tem nestas matérias e que eu respeito completamente, porque eu também, por acaso, também tenho. Exatamente. E se não tivesse, há factos do dia-a-dia que nos deviam alertar para estas coisas e nos deviam sensibilizar e deviam trazer para dentro da Assembleia essa voz e essa força e tudo quanto nós pudermos legislar que tenha como objetivo melhorar a situação ou reverter a situação em que vivem os idosos, o terço da população portuguesa, com pensões muito baixas, que nós, se calhar, sentados à volta desta mesa, não imaginamos como é que sobrevivem com aquelas pensões, não é? E quando vamos ao supermercado e vemos pessoas com idade a escolher nos enlatados qual é o enlatado mais barato para levarem para casa, ou quando sabemos dos idosos que estão em casa completamente sozinhos, sem capacidade de vir à rua para tratar da sua vida, e podíamos continuar por aqui fora, é evidente que nós temos que ver como é que podemos intervir. E também vemos todos os dias, na televisão, nos jornais, a notícia de lares, de coisas absolutamente indecentes que se passam no tratamento com os idosos. E, portanto, temos que nos manifestar contra essa situação. Se há lares que funcionam bem, outros haverá que não funcionam bem, onde a fiscalização não tem força. E então temos que verificar quais são esses, o que é que se passa nos lares todos e estabelecer um manual de boas práticas que possa ser aplicado e cuja aplicação é controlada e verificada pelo Estado. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tenho inscrito primeiro o Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Partido Socialista.
Muito bom dia, cumprimentos a todos. Espero que tenham todos um bom ano. Mas esta questão referente às questões da terceira idade são questões, naturalmente, não é puxar o braço à minha sardinha. Há muita gente que tem várias experiências, lutou com estes problemas no terreno, no dia-a-dia, sabe as dificuldades que existem e continua a existir. E, naturalmente, acho que era necessário abordar estas questões numa altura própria, e este momento estamos a tratar de uma coisa completamente diferente. Não tem mal nenhum que se aborde, mas a questão hoje concreta é outra. Por isso, a questão da fiscalização e da inspeção, ninguém está de contra, acho eu. Não vejo nenhum partido, pelo menos que eu conheça, esteja contra essas normas de fiscalização e de controle. Aliás, nem podia deixar de outra forma, tendo em conta que nós todos, nas funções que temos tido ao longo de vários anos, nos diferentes sítios, nomeadamente nas autarquias, defendemos que haja um controle efetivo, fechação de contas, etc. Enfim, é óbvio. Há, no entanto, algumas preocupações que eu acho que todos temos que ter e têm a ver muito com o envelhecimento. Existe um acentuado envelhecimento da população e, por isso, quando se falam nas questões das pessoas idosas isoladas, são as questões que me preocupam bastante. E aí ainda é preciso haver muita resposta. Acho que a resposta que existe é muito frágil, não tem uma cobertura como deve ter. Há um desconhecimento, inclusivamente, na totalidade das pessoas que estão isoladas, porque é preciso fazer esse trabalho. Também é preciso que as próprias instituições deixem tratar da sua casinha como sendo a sua quinta e passem a englobar isto numa estrutura descentralizada e de concentração de informação a nível concelho, para depois, de facto, haver esses dados, porque os dados existem, estão todos eles partilhados, uns têm uns, outros têm outros, é preciso fazer essa junção. E, de facto, se nós não queremos, eu sou contra a questão da institucionalização das pessoas idosas, porque acho que isso é o caminho para a morte. E digo isso com experiência própria de pessoas de família que tenho, e sei bem o que isso representa. Mas para que as pessoas fiquem em casa, na sua casa, ou noutra situação de casa, é preciso também criar condições. Muitos a gente apela porque é que as pessoas institucionalizam os seus familiares. Bom, há quem não faça, e isso é notável, quero dizer, porque é alguém que trata dos seus 365 dias por ano, consecutivos, e não tem um tipo de apoio que é importante. E o apoio que eu acho é aquilo que eu falo nas residências de apoio aos cuidadores. Porque há gente que não consegue ter 8 dias de férias, porque não tem um sítio onde deixar as pessoas. E isso é necessário fazer. E digo isto porque estes problemas acontecem, e permitam a expressão, mais nos grandes centros, que a dimensão é muito maior, e também aí as coisas são menos enraizadas do ponto de vista familiar e de solidariedade entre as famílias, entre os vizinhos, aí não existe. E por isso há conselhos, o último motivo de fazer essa operação é apresentar propostas, em Oeiras, por exemplo, que têm mais de 7 mil pessoas, pessoas mais de 66 anos, isoladas, e para as quais não há resposta. E é aqui ao lado, não há resposta. Sim, eu sei, também é verdade. E por isso acho que é necessário. E por isso eu acho que todas as instituições particulares, do Estado, das IPSES, todos são poucos para aquilo que é necessário fazer. E por isso tudo isto, desde que funcione com regras e funcione com seriedade e com aquilo que deve ser, que é o serviço que prestam a quem durante muitos anos muito fez e pouco recebeu, em muitos dos casos, era preciso olhar, de facto, para esta problemática da terceira idade, para a problemática das pessoas isoladas, porque há aqui um conjunto de intervenções, de projetos que têm que ser implementados. Um por si não resolve os problemas. E há vários. Desde logo, muitas vezes, uma das coisas que penso que as pessoas têm noção é as pessoas isoladas durante a noite, por natureza, os problemas de alguns problemas de saúde acontecem sempre à noite, por normal, e geralmente as pessoas isoladas mais dificuldade têm do que as outras, onde vão, como vão e quem recorre. E por isso é preciso aqui um programa de complementares. Eu acho que há exemplos, em alguns casos, de diversos conselhos, onde existem boas práticas nessa matéria, que era preciso colher esses exemplos e fazer aqui, de facto, um verdadeiro programa de intervenção. Ou seja, nós não temos que inventar a pólvora, já está inventada, temos é que colher em cada sítio qual é os melhores projetos, no sentido de complementar aquilo que deve ser um grande projeto. E por isso é neste sentido que o Partido Socialista está disponível, e nessa matéria penso que estão todos disponíveis, e acho que é a altura, depois de passar nestas questões da fiscalização, do controle, das contas, até para de alguma forma também não criar aqui uma nódoa negra no sistema, porque isso é a pior coisa que pode acontecer, é criar-se uma nódoa, porque não vai ajudar, antes pelo contrário. Por isso há instituições que funcionam muito bem. Muitas. Não tínhamos dúvidas sobre isso. Algumas funcionam menos bem, como tudo. E por isso é preciso valorizarmos as que funcionam bem e tentar que as outras que não funcionam tão bem passem a funcionar. E por isso acho que estas questões da fiscalização também se inserem neste projeto. E por isso, dizer-vos da parte do Partido Socialista, a todo tempo, e acho que há pouco tempo iremos apresentar uma proposta para ver esta questão integrada. E eu acho que e aqui também não podemos, com toda a expressão, apenas dizer que é a responsabilidade do Estado. A responsabilidade é de todos. Todos são responsáveis por esta questão. E é uma questão preocupante e que vai começar a tomar proporções enormes que pode ser incontrolável, se não atuarmos a tempo. Muito obrigado.
Obrigado. Eu tenho a última inscrição do Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, creio que não vale a pena, ainda que sejamos todos marcados por isso, invocar as diferentes experiências que cada um tem, cada uma tem, com os seus pais ou com os seus avós ou com outras pessoas que conhecem. Essas experiências são importantes porque nos dão uma sensibilidade para o problema, uma sensibilidade pessoal para o problema. Certamente todos teremos, cada um terá as suas. São importantes, mas não são elas que estão em discussão. Todos nós as respeitamos umas às outras. Creio que também não está em discussão se nós precisamos de novas respostas para um problema que em grande medida se coloca de uma forma diferente hoje em dia, que é o que resulta do envelhecimento, haver pessoas que vivem mais tempo, o que é bom, que vivem mais tempo dependentes, o que coloca novos desafios, e como é que nós conseguimos organizar a sociedade para que essas pessoas tenham, no fundo, um lugar e para que não se chegue a uma determinada fase da vida e as pessoas sintam que já não são contemporâneas deste tempo, que já não têm lugar no mundo tal como ele existe, nas suas famílias, que vão perdendo os seus amigos, os seus contactos. E, portanto, ninguém está contra, certamente, que se pense em novas respostas que não passem apenas pela institucionalização e pelos lares. Acho que, para fazermos este debate, nós precisamos de pensar, então, estando de acordo, certamente, sobre esta base, que respostas é que nós queremos, que tipo de respostas integradas é que nós temos nas várias dimensões da política, no apoio social, nas prestações sociais, na política de rendimentos e de pensões, na política de transportes e de habitação e no apoio social concreto. Que políticas temos, que respostas temos, e se queremos ou não individualizar o problema e transferir essa responsabilidade para as famílias, ou somos capazes de assumir isto como uma prioridade política pública. E do nosso ponto de vista, deve haver uma prioridade do ponto de vista da política pública a este nível. Em segundo lugar, quando existem respostas sociais que são prestadas por instituições particulares de solidariedade social, que tipo de regras e garantia sobre a fiscalização e as condições em que essa resposta é dada, em que essa resposta social é prestada? Em terceiro lugar, concretamente sobre o tema dos lares, porque eles existem e que é o tema do projeto de resolução que a deputada Maria Luísa Cabral apresentou, o que é que nós estamos dispostos a fazer. Sobre estas matérias nós temos tido, e confirmou-se nesta reunião, que temos opiniões diferentes. O PS e o CDS cortaram pensões e cortaram o CSI a 70 mil idosos. Isso é uma política de perseguição das pessoas mais velhas. O PS e o CDS cortaram o apoio de transportes doentes, aumentaram as taxas moderadoras, interferiram no preço dos transportes e, portanto, tiveram uma política que dificultou a autonomia e a vida das pessoas mais idosas, ao nível da política de rendimentos, dos apoios sociais, das prestações sociais. Veio, aliás, o senhor deputado do CDS lembrar, dizer que o CDS tinha, entretanto, apresentado uns projetos sobre o envelhecimento ativo. É verdade, esses projetos são até posteriores a este projeto do Bloco de Esquerda. Este projeto é de 2016. Mas que eram sobre outra matéria, sobre uma concepção muito própria que nós já discutimos na altura, não revoltarei a fazer essa discussão, sobre o que é que os deputados do CDS entendem por envelhecimento ativo. Agora, vieram lembrar uma outra coisa, que foi uma lamentável manobra que existiu neste Parlamento sobre a questão do abandono dos idosos, com uma proposta de lei que felizmente não passou, e que pretendeu dar a ideia de que a criminalização do abandono dos idosos, que aliás o abandono já é crime, ponto número um, que seria, digamos assim, a intenção dessa iniciativa. E vale a pena lembrar, em primeiro, que esse crime já existe, em segundo lugar, que essa iniciativa tinha efeitos perversos, porque faria com que pessoas que, por carência ou por desespero, por exemplo, deixassem um idoso numa instituição hospitalar, que essas pessoas fossem tentadas a retirar esse idoso justamente para um contexto em que nenhuma assistência lhe estava garantida, e essa iniciativa foi, aliás, arrasada pelo Conselho Superior de Magistratura. Nós precisamos de respostas não desse tipo, de criminalização das famílias mais pobres e que não tenham alternativas, mas respostas que justamente, no âmbito do apoio social, permitam encontrar respostas para estes idosos, nomeadamente para os idosos de famílias que não tenham rendimentos, por exemplo, para pagar um cuidador que esteja em casa, e até que não tenham rendimentos, por exemplo, para pagar uma instituição, porque também existe. E nós sabemos como a ausência de respostas públicas faz com que famílias com maiores possibilidades possam contratar uma ou duas pessoas para estar em permanência a acompanhar os idosos, mas que haja muitas famílias que não possam. E aqui coloca-se o problema dos lares, e vou acabar com a questão dos lares, que é o objeto deste projeto de resolução. E creio que sobre este projeto de resolução, que é o que estamos a discutir, seria importante que pudéssemos ter algum consenso sobre isto. O que é que nós propomos? Duas coisas muito simples. Primeiro, que se faça um estudo sobre o que é que está neste momento a acontecer nos lares. Este estudo, que objeção é que pode haver a este estudo? Creio que nenhuma. Com este estudo passamos a conhecer melhor uma realidade que, sabendo nós que ela existe, e pessoas que têm esse contacto direto, foi aqui invocado pelo deputado do Bloco de Esquerda, e outros deputados também terão esse contacto direto com os lares, pessoas que têm esse contacto direto sabem que há coisas que se passam nos lares que devem merecer preocupação, e que conhecer-se essa realidade é sempre uma mais-valia para podermos intervir sobre ela. Segunda questão que nós queremos, que seja reforçada a fiscalização, naturalmente. Se existe um conjunto de regras a que as instituições que têm este tipo de respostas estão obrigadas, é preciso garantir que essas regras são cumpridas. Também não vejo porque é que haveria alguma oposição em relação a esta proposta. E, finalmente, a partir desse estudo, estabelecer um manual de boas práticas que não apenas do ponto de vista da fiscalização e da repressão das más práticas, mas do ponto de vista do incentivo às boas práticas e da disseminação das boas práticas, faça com que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida quando estão institucionalizadas. Claro que preferencialmente as pessoas não estão institucionalizadas. Claro que é a última solução. Claro que só faz sentido num contexto em que as pessoas realmente não tenham dependência e em que outras respostas não sejam encontradas. Mas todos nós, senhoras e senhores deputados, conhecemos situações de pessoas que estão institucionalizadas. E precisamos, pelo menos, de garantir que nessas instituições há um mínimo de qualidade de vida, de respeito pela dignidade e de equidade no próprio acesso às respostas sociais. E isso, infelizmente, nós sabemos que frequentemente não acontece. E é esse problema que este projeto visa dar resposta, e nós esperamos que ele possa ser aprovado por consenso.
Muito obrigado. Passamos ao ponto terceiro, discussão do projeto de resolução número 862/13, também do Bloco de Esquerda, revisão da carreira dos inspectores da Segurança Social. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
explicar, Sr. Presidente, serei muito breve. Nós temos tido, no mês que passou, tivemos uma discussão acesa sobre a inspeção, enfim, a necessidade de haver uma inspeção, controle por parte do Estado em relação a instituições privadas de solidariedade social que prestam apoio em várias áreas. Discutimos isto agora a propósito dos lares e discutimos a propósito de um outro caso que foi aqui amplamente já debatido e que não vou retomar. O Bloco de Esquerda já tinha há alguns meses um projeto de resolução, desde maio do ano passado, um projeto de resolução que visava responder a um dos múltiplos aspectos desta questão que tem que ver com os próprios inspectores da Segurança Social. Porque nós não podemos garantir que a inspeção é feita se não houver meios humanos para fazer essa inspeção. E neste momento, a carreira de inspeção no âmbito da Segurança Social é uma carreira especial, naturalmente, que tem 293 lugares, dos quais 230 estão preenchidos. 230 não é muito, tendo em conta a quantidade de acordos de cooperação que existem a nível nacional e a quantidade de situações que é preciso fiscalizar e de situações que chegam ao conhecimento dos serviços. Mas além da questão de sabermos se existem muitos ou poucos e se é preciso haver um reforço dos meios humanos de fiscalização, nós entendemos que sim, já o temos dito. Coloca-se a questão de saber também quais são as condições profissionais em que esta atividade é desempenhada. E os inspectores da Segurança Social estão, como aliás outras carreiras inspectivas, estão numa situação caricata, que é, têm uma carreira que não foi regulamentada, apesar de, supostamente, desde 2009, haver o compromisso do Estado de regulamentar a sua carreira. Para fazer um pouquinho de história, em 2001 houve um decreto-lei, 112/2001, que enquadrou as carreiras de inspeção da administração pública, estabelecendo, aliás, um suplemento que resultava do ónus social dessa atividade, das exigências de disponibilidade que uma carreira inspectiva comporta, da própria irregularidade dos horários, porque as inspeções não são feitas necessariamente em horário laboral, no horário das 9 às 5, e pelo facto de esses trabalhadores trabalharem em ambiente externo, ou seja, terem que fazer viagens, terem que fazer inspeções, enfim, em todo o território e, portanto, terem uma carreira que tenha essas especificidades. O objetivo em 2001 foi aproximar as várias inspeções e, portanto, enquadrá-las num regime geral sobre as inspeções da administração pública. Em 2009, houve uma... que fez transitar estes trabalhadores do regime da carreira especial de inspeção para esta carreira, mas não houve, remeteu-se a regulamentação para um momento posterior. Esse momento nunca aconteceu. Houve até uma disposição no Orçamento de Estado de 2013, em que o Governo se comprometeu a regulamentar a carreira e isso nunca aconteceu e continua neste momento por acontecer. O objetivo deste projeto é muito simples, é que por um lado se regulamente esta carreira e que, por outro lado, se garanta, no âmbito dessa regulamentação, o acesso dos inspectores da Segurança Social ao suplemento que lhes é devido pelas características especiais da sua atividade profissional, que é uma atividade inspectiva que tem naturalmente características que merecem uma ponderação especial e que se acautele também esta componente de remuneração relacionada com esta atividade. É, do nosso ponto de vista, um passo importante. É evidente que isto não é competência da Assembleia da República e é por isso que nós intervimos sob a forma de uma recomendação ao Governo, porque entendemos que o Governo deve, de forma célere, regulamentar esta questão, até para dar mais enquadramento e mais respaldo do ponto de vista do enquadramento profissional a uma atividade que frequentemente é esquecida, mas que depois, quando acontece alguma coisa, é exigido aos inspectores de Segurança Social que tenham feito tudo e mais alguma coisa, quando frequentemente se esqueceu de lhes dar as condições para que eles possam ter uma ação mais consequente. Obrigado.
Eu não tenho mais inscrições e o ponto 4 está adiado por consenso entre o PCP, que também tem um diploma da mesma matéria, fica adiado para a próxima semana. Vamos entrar no quinto ponto da nossa ordem de trabalho. Não tinha mais inscrições, mas quer usar a palavra? Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao ponto 3, ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda sobre a revisão da carreira dos inspectores da Segurança Social. Antes disso, bom ano a todos. Foi um lapso, mas como já tinha sido repetido várias vezes, já apreendi como sendo coletivo. Dizer três notas relativamente a este aspecto que o Sr. Deputado José Soeiro acabou de referir. Fez aqui uma tentativa de ligação ao projeto de resolução anterior, no sentido de reforçar que os idosos e a fiscalização aos lares poderá ser melhorada com este projeto aqui de resolução sobre os inspectores, mas aquilo que está aqui em questão é algo muito concreto. Aquilo que o Bloco de Esquerda pretende é que os suplementos remuneratórios oferidos pelos inspectores sejam introduzidos, integrados na remuneração. E, portanto, é disso que estamos aqui a falar. E, claramente, é preciso dizer que nós também concordamos com esta dignificação e estas tentativas que fazem dignificar e valorizar o trabalho dos inspectores no terreno. Contudo, não se tem verificado isso. E para além disto que refere que deve haver um reforço de meios humanos, há aqui questões materiais no terreno, como falta de viaturas, falta de recursos físicos, que dificultam muito esta dignificação e esta valorização do trabalho dos inspectores. E, portanto, numa altura em que muito se diz, sobretudo pela parte do Bloco de Esquerda, que acompanha esta solução de governo, que as coisas estão muito melhores. Nós temos feito algumas reuniões, alguns temos tido algum trabalho no terreno, e a falta de meios, a falta de recursos físicos, de recursos materiais, para que estes profissionais de inspeção possam trabalhar, tem sido cada vez mais notória. Portanto, aquilo que se alavanca no discurso, que as coisas estão melhores na administração pública, estão melhores para os funcionários públicos, não se tem traduzido efetivamente no terreno, e as queixas têm sido consecutivas, têm aumentado relativamente à falta de meios no terreno. E, portanto, aquilo que está aqui em causa é exatamente isto, é introduzir o suplemento remuneratório na remuneração. Depois, há aqui um outro aspecto que nós gostávamos de realçar. Não nos identificamos com esta forma muito setorial e muito focada que o Bloco de Esquerda vai abordando estas matérias. Há aqui inspectores, como sabe, que estão na mesma situação, que têm o mesmo problema nas suas carreiras e de carreiras que não foram revistas. Como sabe, se não sabe, creio que é de conhecimento público, a Federação, a FESAP e a FENI têm tido algum trabalho conjunto neste âmbito para se sentarem à mesa com o Governo de forma a acertarem pontos em comuns para resolverem estas situações pontuais. Nós identificámo-nos com uma resolução destes problemas que seja transversal, com igualdade, equidade. Não vamos só tratar dos problemas dos inspectores da Segurança Social. E essa carga emotiva que o Sr. Deputado José Soeiro quis trazer, associando ao projeto de resolução anterior, tem que ser aqui clarificada, porque o que está aqui em causa é algo muito mais objetivo e concreto. E depois há aqui outra matéria que é preciso referir, que é a questão dos impactos financeiros. Não tenho problema nenhum de estarem sempre a acusar o PSD de que o PSD, quando defende os direitos dos trabalhadores, preocupa-se muito com os impactos financeiros. Pois, claro, nós quando governamos, governamos para o país, naturalmente. E claro que o ideal era que pudéssemos sempre votar a favor de tudo o que o Bloco de Esquerda e que o PCP, como muletas do governo, propõem. O problema é que há responsabilidades. É a responsabilidade de um partido de governo, não é verdade? É de um partido do governo de que aquilo que diz na oposição tem que ser o mesmo que diz quando está no poder e quando está a governar. E, portanto, quando nós estamos a falar na introdução de suplementos remuneratórios na remuneração, estamos a falar de impactos financeiros. E o Sr. Deputado não venha cá dizer que é a mesma coisa porque quem recebe os suplementos remuneratórios. Não, temos impactos aqui que vêm aqui, que irão depois verter sobre o cálculo dos subsídios de férias, dos subsídios de Natal, das ajudas de custo, do trabalho extraordinário. A coisa não é assim tão clara. E, portanto, custa-me ter que ser eu do PSD a alertar para isto, mas espero que o Sr. Deputado do Partido Socialista, com responsabilidades no Governo e com responsabilidades ainda mais acrescidas sobre o dinheiro e com conhecimento sobre o financiamento que há disponível para estas matérias, que é preciso ter em causa. E depois é assim, o PSD não está naturalmente disponível para fazer este tipo de resoluções pontuais, quando nós sabemos que há uma série de inspectores que estão também a aguardar esta resolução por parte do Governo. Por isso, Sr. Deputado, de nossa parte está tudo dito. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Zé Soeiro. Já aqui foi abordado, e em geral, quando estamos a falar em matérias de inspeção, os recursos humanos são importantes, os recursos materiais também são importantes. E, em geral, os recursos necessários para uma inspeção são importantes, mas não é apenas a única coisa que é necessária, são também necessários procedimentos. E o Sr. Deputado José Soeiro associou esta questão dos meios humanos ao projeto de resolução anterior, mas não só. Acabou por associar também àquilo que sucedeu num caso concreto recente. E sem mencionar esse caso, eu diria apenas que se perante 9 queixas não há uma reação, isso é um problema procedimental, e se durante um período de tempo, que é quase um ano, nada acontece, algo não está a funcionar, não é por falta de recursos, é por falta de procedimentos. E, portanto, essa é uma matéria que transcende aquilo que é a preocupação constante do projeto de resolução, mas que eu não queria também deixar de referir, uma vez que associou o projeto de resolução àquilo que sucedeu no último mês do ano de 2017. Depois, há aqui uma questão, há aqui várias questões que são para nós importantes para percebermos também o estado de espírito do Bloco de Esquerda e o ponto em que se encontra o Bloco de Esquerda em relação a este projeto de resolução. Naquilo que foi o acordo deste governo, na qual o Bloco de Esquerda faz parte, falou-se na questão das 35 horas e foi acordado, fechado e levado em frente, embora com nuances, ou seja, aquilo que avançou inicialmente para todos, depois afinal foi sendo mitigado, quer no período em que sucedeu, quer nos funcionários que eram objeto dessa medida. Na integração dos precários, sabemos que começaram por identificar como possíveis 160 mil, já sei, vamos continuar. Posso? 116 mil, peço desculpa. E sabemos que estaremos neste momento em 34 mil processos que estão a andar e até ao final deste ano, em princípio, vamos ficar a saber quantos é que serão efetivamente integrados. Depois, este ano, aliás, já no final deste ano, o descongelamento de carreiras e que viemos a saber que vai ser feito até durante o próximo mandato, sendo que irá, conforme confessado pelo Ministro das Finanças na sua última audição nesta Comissão, irá ser usado como argumento de campanha pelo Partido Socialista, votem em nós, senão a terceira fase de descongelamento de carreiras não terão. E a minha pergunta é, na sequência destas negociações todas, o Bloco de Esquerda negociou esta resolução desta carreira com o Governo? Se não negociou, pretende negociar com base neste projeto de resolução? É que gostávamos de saber um pouco ao que vamos, porque eu relembraria que em 2009, o Decreto-Lei 170-2009, que o Sr. Deputado citou, é de 3 de agosto, ou seja, estamos a falar em plena campanha eleitoral. E nessa altura foi prometido, no fundo, a carreira de inspeção aos trabalhadores que estavam integrados em corpos e carreiras do regime especial e deixaram estes trabalhadores para trás. E, portanto, eu gostaria de saber, efetivamente, que garantias é que tem o Bloco de Esquerda nesta altura, junto dos seus parceiros, que estão sentados ao seu lado, e no governo que apoia, e que por isso é também o governo do Bloco de Esquerda, em relação a estes mesmos trabalhadores. Que garantias é que tem, ou se isto não é apenas para mostrar serviço, porque nós sabemos que estes trabalhadores já antes tinham sido esquecidos.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos à questão, e permitem-me aqui uma parte, dois deputados, que respeito, mas que às vezes trazem para os debates, enfim, alguns temas que não têm a ver com o próprio debate. Eu sei que aproveita-se sempre tudo para bater no governo. A gente sabe. Mas esquecem-se do que fizeram no governo durante os anos que lá estiveram. Isso já passou à história. Mas vamos àquilo que interessa, que é para não precisar entrar também nessa discussão. Em relação a esta matéria, em relação a esta proposta, não tenho memória curta, sou deputado, sou deputado, não vamos entrar por aí os dois, porque não vale a pena, sou deputado, conheço bem, sei qual é o estilo de intervenção, enfim, que é seu próprio, não tenho estilo, temos estilos diferentes de intervenção política, como sabe, o que não tem mal nenhum, apesar de termos o mesmo distrito, ainda bem, é sinal que há ali, de facto, um acerto de opiniões e, por isso, permite-nos ter uma divergência no sentido de construir as coisas. Bom, mas vamos àquilo que interessa. E o que interessa é este projeto de resolução que está em cima da mesa e tem a ver com a revisão da carreira dos inspectores de segurança social. Eu permito-me dizer, em primeiro lugar, numa altura destas, em que esta questão não se limita apenas aos inspectores de segurança social, colocarmos em cima da mesa, acho que estamos a prestar um mau serviço a todas as instituições. Porque o caso da raríssima, vamos a essa questão, não vale a pena esconder, é uma questão que está em cima da mesa, está na opinião pública. E tanto que está, que a toda a gente foge, aliás, toda a gente sacode a água do capote. Na última reunião de chamados membros daquela instituição, como sabem, aquilo que antes apareciam, não os que eram convocados, mas mais dos que eram convocados, neste momento não se consegue que apareçam sequer menos pessoas para poder fazer uma lista. O que demonstra, neste momento, que a imagem em relação àquela instituição pode, naturalmente, ser alargada ou tentativa de outras serem coladas. E por isso, quando vamos tratar apenas da questão dos inspectores da Segurança Social, estamos a carregar perante todas as instituições que se dedicam a esta área um rótulo que me parece que não é justo. Eu acho que há instituições que naturalmente não funcionam e que não têm procedimentos, que não cumprem. E que não cumprem, inclusive, os contratos que assinaram. Mas a grande maioria, desculpem lá, cumpre. Cumpre com os meios poucos que têm. Que esta questão também é assim. Eu sei, e o Sr. Deputado também sabe, porque quem anda no terreno sabe bem que é assim. E por isso, muitas vezes, eu conheço, e o Sr. Deputado conhece, e muitos conhecem, que há instituições dessas que têm um conjunto de dirigentes à frente, em que não têm vencimento, em que muitas vezes têm que fazer avalos pessoais em relação a empréstimos, e nem sempre às vezes as coisas correm bem, porque nem sempre a outra parte às vezes responde. E por isso nós não podemos, com toda a franqueza, tendo em conta que existe uma questão geral, que é as questões das carreiras de inspectores, nós devemos deixar isto nesse contexto e não pegarmos agora, neste momento, apenas com a carreira de inspectores da Segurança Social. Porque acho que é um mau serviço que estamos a prestar às instituições que tratam das questões sociais e que são fundamentais Porque só o Estado por si não consegue fazer um apoio social a toda a gente. Não venhamos dúvidas. E por isso nós temos que contar com as instituições, temos que contar naturalmente que haja regras, que haja procedimentos, que haja muitas vezes, inclusivamente, algumas questões que têm que ser revistas. Porque eu digo uma coisa com toda a franqueza. Há pouco, sobre questões dos lares, eu acho, com toda a franqueza, é difícil a um lar, muitas vezes, dar a resposta digna em relação aos utentes. Tendo em conta aquilo que advém da sua forma, uma parte paga pela sua social, outra parte paga pelo próprio utente. Fica aquém daquilo que seria o serviço que era necessário prestar. E por isso, quando nós vimos, e quando eu disse, a coisa mais horrível que existe num lar de terceira idade é a sensação do corredor da morte. Cada dia que lá vai, estão mais a caminhar para a morte. Porque não há nenhum tipo de atividade, não há nenhum tipo de apoio no sentido daquilo deixar de ser o estar ali, ver televisão, assistir a televisão, é isso. E por isso acho que estas questões, nós temos de ter isto no seu todo. E há pouco, quando falavam na questão das pessoas isoladas, não tem a ver só com as questões de ter um lugar para estar. Aqueles que estão isolados muitas vezes querem ficar em casa. Mas tem que ter, por exemplo, que ele possa levar refeições, que ele possa muitas vezes fazer a limpeza, que ele possa muitas vezes garantir o transporte, que ele possa muitas vezes garantir que o médico vai à casa. Há aqui um conjunto de questões que eu acho que é necessário discutir. E essas questões, penso eu, que todas as instituições, acho que serão disponíveis para esse grande projeto, que é de facto uma forma diferente de olhar em relação a uma situação que é diferente. Que nunca houve tantas pessoas idosas isoladas. E isso é necessário olhar de outra forma. E por isso, sem nenhum rótulo, dizer se há acordo entre o PS ou não há PS, cada partido é livre de ter as suas propostas e achar os momentos oportunos. O PS não é contra a questão da revisão das carreiras dos inspectores, o PS não concorda, é contra a questão de uma revisão apenas de inspectores da Segurança Social. No atual contexto, ainda por cima. Por isso, neste contexto, acho que não faríamos bem a ninguém, nem aos inspectores, nem às instituições. É isso.
Senhora deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Senhor Presidente. Sobre este projeto de resolução, gostaríamos de dizer o seguinte. A matéria referente ao suplemento remuneratório e à ausência de regulamentação para garantir o pagamento do suplemento remuneratório, eu diria que não é ingênua, não é ocasional. A ausência de regulamentação prevista em diplomas específicos, resulta de uma opção política de sucessivos governos em não garantir matérias que são fundamentais e que decorrem até de especificidades em carreiras muito específicas, em especificidades de carreiras concretas, que resultaram em regulamentação porque durante anos sucessivos governos optaram por isso. Aliás, a Lei 12/2008 e depois a Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas teve esse objetivo, acabar com carreiras especiais e ir desvalorizando esses regimes. E isso resultou num prejuízo enorme para a questão remuneratória e matérias laborais e sociais dos trabalhadores, mas também para prejuízo decorrente da garantia do funcionamento até de serviços, sejam os vários serviços, não apenas em matérias de segurança social, estou-me a lembrar, por exemplo, em matérias relativas até à educação e aos inspectores de educação. Isto para dizer o quê? Que relativamente a esta matéria acompanhamos a necessidade urgente de regulamentação. Eu recordo que ainda recentemente discutimos um projeto de lei do PCP que exatamente apresentava uma proposta de regulamentação do subsídio de risco e penosidade na administração pública e na administração central e na administração local. Foi rejeitado com os votos do PS, do PST e do CDS. E nós lamentámos, efetivamente, que se tivesse perdido e desperdiçado uma oportunidade para garantir uma matéria tão importante como esta. E, por isso, acompanhamos a necessidade de regulamentação desta matéria em específico, partindo de uma perspectiva, que eu acho que não pode deixar de ser colocada, de que matérias desta natureza carecem de ser também resolvidas em sede de negociação coletiva, com estruturas sindicais, e que devem ser alargadas a todas as carreiras de inspeção que decorrem dessa prática. Portanto, na nossa opinião, acompanhamos o objetivo e o princípio, porque de facto se trata de uma matéria de valorização de uma carreira e com isso de valorização do serviço público, neste caso de segurança social, e de condições de qualidade do funcionamento. Porque é impossível falar em serviços públicos de qualidade sem falar em direitos dos trabalhadores. Ou então, de facto, que assumam aqueles que não querem serviços públicos de qualidade porque querem serviços privados ou privatizá-los, que não faz necessário, não é necessário existirem direitos dos trabalhadores. E, na nossa opinião, uma e outra coisa são inseparáveis e, portanto, obviamente que acompanhamos o projeto de resolução aqui apresentado.
Senhor Deputado José Soeiro, para terminarmos a discussão.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Três notas, então. Sobre a posição do CDS, não percebi. Isto é, o CDS fez um conjunto de perguntas a outros partidos, não percebi o que é que o CDS pensa sobre este projeto, se é a favor, se é contra. Penso que não teve oportunidade em todo o tempo que dispôs para poder dizer, afinal, qual era a posição do CDS sobre a matéria em apreço. Relativamente aos outros argumentos, queria concentrar-me sobre os dois argumentos que foram aqui utilizados. Primeiro, evidentemente que uma recomendação ao Governo é um impulso para que se desencadeie um processo negocial com vista a resolver esta situação. Esta situação não é da responsabilidade do Parlamento, é da responsabilidade do Governo e tem que resultar de um processo negocial com as estruturas representativas. É importante, e não seria a primeira vez, que um impulso político para essa negociação seja dado. Do nosso ponto de vista, ele deve ser dado sob a forma de uma recomendação para que esse processo seja desencadeado e para que possa chegar a bom porto. Segundo, o facto de se recomendar que se resolva o problema desta carreira, em nada impede que resolva o problema de outras carreiras. Estamos a falar destas, outras haverá. Agora, que não se utilize como desculpa o facto de se querer resolver todas para não resolver nenhuma. Porque isso é, evidentemente, do nosso ponto de vista, um argumento que é, enfim, que tem o seu quê de hipocrisia. Invocar que é preciso resolver o problema de todas e, portanto, votamos contra que se comece a resolver o problema de alguma. Sobre isto, registo uma convergência argumentativa que, enfim, vale o que vale, é factual, entre o Sr. Deputado Joaquim Raposo e a Sra. Deputada Carla Barros. Tiveram exatamente o mesmo argumento. Exatamente o mesmo argumento sobre essa matéria, que é, estamos contra porque fala apenas de uma carreira, mas isso não é argumento para nada, porque se nós aplicarmos esse argumento a um conjunto de outras matérias, é evidente que os problemas têm sempre múltiplas dimensões e que nós podemos querer sempre resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Mas não é a primeira nem a segunda vez que nós, neste Parlamento, começamos a dar passos concretos em relação a algumas matérias. Se o Bloco de Esquerda estivesse à espera que se resolvessem os problemas todos de uma só vez, certamente não nos teríamos empenhado em dar passos concretos como temos dado nesta legislatura sobre problemas parciais e parcelares. Finalmente, o que me parece que deve ser evitado neste debate, porque me parece nocivo, que é o argumento do Sr. Deputado Joaquim Raposo, de que regulamentar a carreira de inspeção prejudicaria a imagem das IPSS. Eu acho esse argumento, deve ser totalmente afastado. Acho esse argumento muito nocivo, porque o papel do Estado na sua relação com as IPSS está definido na Constituição. O papel do Estado, o papel tutelar do Estado, está definido na própria Lei de Bases. A importância da inspeção é reconhecida, nomeadamente, pelos enquadramentos legislativos que definem os protocolos de cooperação entre o Estado e as IPSS. É do interesse das próprias IPSS que existam mecanismos fiscalizadores e é do interesse dos cidadãos que dinheiro público que é aplicado, e não temos nenhuma objeção de princípio que em determinadas áreas isso seja feito, dinheiro público que é aplicado no financiamento de instituições do setor social para prestar determinadas respostas, não negamos que isso possa acontecer, achamos que há áreas em que isso acontece e que não devia acontecer porque devia haver uma resposta pública direta. Mas em áreas em que isso aconteça, a existência em si mesmo de uma fiscalização, nós colocarmos a importância da fiscalização, dignificarmos a profissão dos inspectores e das inspectoras e dignificarmos a própria atividade inspectiva, é uma condição da própria credibilidade dessas respostas sociais. E mais importante que tudo, é uma condição de defesa do cidadão. E essas respostas sociais não são um fim em si mesmo, são um instrumento para garantir direitos aos cidadãos. E se elas são um instrumento para garantir direitos aos cidadãos, a atividade inspectiva é o que garante que o fim dessa atividade, os protocolos de cooperação não existam porque o fim seja financiar IPSS. Existem porque o fim que deve ser perseguido é o de prestar aquela resposta àquele cidadão, àquela cidadã, em determinadas condições. Logo, a atividade inspectiva é uma dimensão fundamental dessa atividade e, portanto, nós entendemos que o reforço, colocar em cima da mesa as questões de inspeção, deve ser entendido como uma forma de reforçar o papel do Estado e de valorizar as respostas que são prestadas por IPSS em acordos de cooperação com o próprio Estado.
Muito obrigado. Vamos entrar no quinto ponto da nossa... Ai, o Sr. Deputado Joaquim Raposo pediu a palavra. Tem a palavra.
Sr. Presidente, perdi a palavra, naturalmente, depois das afirmações que o Sr. Deputado Soares não podia deixar de reagir. E digo com... Eu nunca dirigi ao Sr. Deputado nenhum tipo de insinuações e de afirmações que fez. Nunca. Sim, Sr. Deputado. Esta forma de eu ter reagido, insinuado que há aqui um entendimento entre mim e o PSD. Sr. Deputado, já vi convergências de argumentos entre Vossas Excelências e o CDS. E por isso não percebo qual é o drama, com toda a franqueza. Mas deixe-me dizer com toda a franqueza, Sr. Deputado. O Sr. Deputado não é o dono da razão e não é o campeão da legalidade. É, com toda a franqueza. E sobre essa matéria eu peço mesas, do ponto de vista prático e efetivo, do terreno, trabalho feito. Ok? Não, estou calmo. Eu nunca lhe dirigi palavras da forma que o Sr. Deputado diz. Não, desculpa, Sr. Deputado. Você vai ver, se não se lembra, lê os adjetivos que entregou. Dois adjetivos, que eu nunca utilizei e acho lamentável o que eu faço. O Sr. Deputado pode estar de desacordo com aquilo que eu digo. Adjetivar não me parece lógico. Sr. Deputado... Se tem memória, vai ver e depois lembra-se. Às vezes não sabe o que é que diz, ou não se lembra, mas é. Bom, mas vamos à questão da inspeção. Nós somos favoráveis à inspeção, porque nós entendemos que é necessário fiscalizar os dinheiros do Estado. Vamos lá ver. O PS há muito tempo que tem isso. Não é agora que, de repente, acordámos. Nós, contanto que parte da legislação sobre esta matéria, o PS contribuiu com ela. Umas é do PS e outras foi contribuição do PS. Por isso nós somos... defensores de uma fiscalização efetiva dos dinheiros do Estado, dos dinheiros públicos. Bom, sobre essa matéria estamos claros. E por isso não recebemos lições de moral em relação a que o Estado tem a obrigação de fiscalizar. Não, o Estado tem a obrigação e deve fazer e tem que o fazer, como é óbvio. Para bem do funcionamento das instituições, também para as próprias instituições, é bom que o Estado fiscalize. Mas essa questão, da forma como é posta, eu sou deputado, digo uma coisa. Eu acho que do ponto de vista demagógico, mais demagogia do que aquela que o Sr. Deputado utilizou não existe. Quer escolher um momento para utilizar essa demagogia em relação aos inspectores da Segurança Social. Eu não estou, vamos lá ver. Eu não tenho limitações. Nós temos é que salvaguardar algumas opiniões. E eu quero dizer que o Sr. Deputado, porquê é que não pôs essa questão há dois meses, há três meses, há quatro meses? Porque neste é um momento próprio para entrar a União Pública. Naturalmente. Eu compreendo isso. É um direito que assisto, não estou contra. É um direito que assista ao Sr. Deputado, como é óbvio, por si. Também tem que ter o direito que me assista a mim, ter uma opinião diferente. Ok. Bom, e por isso o deputado é assim. O PS é favorável e é defensor de efetiva fiscalização. O PS é favorável a se criar os meios e as condições para que as inspeções funcionem. O que o PS disse é que nós éramos favoráveis a que esta questão das inspeções fosse vista no seu todo. O Sr. Deputado, a partir de estar a pôr dúvidas que o PS está disponibilidade para isso. Bom, o Sr. Deputado. Eu acredito que essa é a sua opinião, mas é a sua opinião. Agora, a questão, o Sr. Deputado acha que o PS, por defender esta questão que deve ser feita no seu todo, as carreiras de todas as partes dos inspectores têm que ser um conjunto, porque todas elas têm um trabalho mental, todas elas têm as mesmas condições, devem ter as mesmas condições para funcionar, como é óbvio, em relação à questão dos subsídios, em relação aos subsídios de locação, etc, etc, etc. Há N questões, como o Sr. Deputado sabe, e sobre essa matéria, nem em relação à questão que há bocado disseram sobre a questão do subsídio de seguridade e risco, eu tenho uma opinião própria sobre o subsídio de seguridade e risco. Eu sou defensor desse subsídio. O que eu achei no passado é que não se fez a legislação respectiva, ou seja, a portaria regulamentadora nunca saiu e por isso criou aquela barafunda toda, que não havia necessidade. Porque há de facto, eu tive ao longo dos anos, esse subsídio era dado e tive que tirar esse subsídio por força da legislação não permitir, como sabe. E por isso, não há aqui uns que são mais defensores do que outros. Bom, dentro do mesmo partido há opiniões diferentes. Eu entendo isso porque
na prática, efetivamente, eu senti essa questão, essa injustiça de não haverem subsídios em seguridade de risco, nomeadamente para alguns trabalhadores, na altura, os caminhões de limpeza e o pessoal que trabalhava nos esgotos. Eu acho que há insolidariedade de risco. Bom, e por isso, propostas dessas, eu serei sempre defensor dessas propostas. Venha de onde vier. Porque é uma questão efetiva, vi na prática, que faz falta, que é justo e que é até injusto não terem subsídio. Em relação às inspeções, estou a dizer assim. Eu defendo inspeções e que se vende a nova carreira dos inspectores. E também defendo em relação, como é óbvio, os inspectores de segurança social, como é óbvio, não podia deixar de ser. Mas, sabe, deixa-me só dizer uma coisa. As questões de inspeções, nem sempre o sistema pode ser repressivo. E as inspeções não é para castigar, é num sentido de enquadrar, de ajudar a fazer as coisas de maneira certa, cumprindo regras, é nesse sentido. Não é eu não vejo inspeções como uma entidade penalizadora, não. É de integração e de ensinamento, certo? E por isso, Sr. Deputado, eu digo-lhe muitas vezes, se as inspeções funcionam ou funcionam, e às vezes funcionam dentro das normas e das regras, muito bem, mas que às vezes criam situações de injustiça, criam. Dou um exemplo. Há sítios, instituições, que naturalmente têm muitas dificuldades, e estou a falar, por exemplo, nas instituições ligadas às crianças, e têm criancinhas que os pais não podem pagar um cêntimo. Não pagam um cêntimo. E as instituições eram obrigadas a não dar esse apoio. E dão. Se houver uma inspeção, são penalizados. Como sabe. Por isso há aqui questões que também é preciso definir algumas regras. Eu acho que também é preciso vir aqui um olhar diferente para situações diferentes e que têm de ser previstos, não nas inspeções, mas em relação à legislação complementar que é necessário fazer. Por isso, Sr. Deputado, dizer-lhe, repetindo o que eu disse, não sei se estou em consonância ou se a deputada do BSD está em consonância comigo, essa parte a mim não me interessa absolutamente nada, só faltava dizer que o deputado Sérgio também está de acordo comigo. Enfim, a vida às vezes é assim, mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que, de facto, nós estamos de acordo em relação às condições, melhores condições para os inspectores, achamos que todas as áreas de inspeção têm que ser olhadas e, por que não, pegar um pacote global e resolvermos. Não é por causa disso, não é um pacote metido na gaveta, Sr. Deputado. Eu acho que só se mete na gaveta aquilo que se quer. Tanto faz ser um pacote global como ser individual. E por isso, Sr. Deputado, eu pedi-lhe com todo com o respeito que tenho e simpatia que o Sr. Deputado, de facto, não utilize expressões que eu nunca utilizarei para si. Obrigado.
Sr. Deputado Gessoeiro, tem a palavra.
Bom, eu vou passar à frente o que me parece absolutamente lateral, os comentários, as adjetivações, etc. Não utilizei na primeira intervenção, não o fiz a partir da adjetivação, constatei uma convergência de posições e de argumentos entre a deputada Carla Barros e o deputado Joaquim Raposo, que foi factual, e portanto vou passar tudo isso, acho que isso me interessa muito pouco. Há duas questões concretas. Há um problema por resolver, tem que ver com a regulamentação das carreiras. A aprovação deste projeto de lei não impede que se resolva o conjunto das carreiras. Dá um impulso político para que se comece a resolver esta. Creio que seria um avanço nós podermos aprovar este projeto de resolução e dar esse impulso político para que essa negociação seja desenvolvida. E creio, aliás, que o Governo não deveria opor e não deverá opor-se a incitar esse processo negocial. Não percebo porque é que teria de haver resistências por parte do Partido Socialista em relação a dar esse impulso ao Governo. Mas, enfim, o Partido Socialista tomará a posição que entender. Em segundo lugar, acho totalmente desadequado dizer-se que é demagógico fazer-se um debate sobre a inspeção da Segurança Social no atual momento. Pelo contrário, o Sr. Ministro da Segurança, do Trabalho e da Segurança Social há duas semanas ou três semanas, quando tivemos aqui uma audição, disse explicitamente que, neste contexto, ia abrir-se um processo de revisão do Estatuto das IPSS. Para quê? Para reforçar a fiscalização. E, portanto, colocar na agenda política a necessidade do reforço da fiscalização, reverter o abandalhamento da fiscalização que foi introduzido pelo anterior governo e garantir um robustecimento das carreiras dos inspectores da Segurança Social, está correto, é certo fazê-lo agora, não é nenhum gesto de demagogia e, felizmente, o Governo já manifestou a abertura para, em conjunto com o Bloco de Esquerda e com os outros partidos que assim o entendam, proceder a esse reforço da fiscalização e à revisão dos estatutos do IPSS. Esse processo já foi, aliás, aberto pelo próprio Governo. O Bloco de Esquerda já disse que estava interessado em participar nele e já avançou com quais seriam as nossas propostas, aliás, que resultam de uma reflexão que em relação à qual nós não somos originais. Há trabalhos, nomeadamente no âmbito da investigação destas áreas, que apontam justamente para a necessidade de nós reforçarmos esta componente de fiscalização, nós reforçarmos as regras de transparência que constam nos estatutos das IPSS, nós reforçarmos a capacidade do Estado de garantir os direitos dos cidadãos. Esse processo está aberto, foi aberto agora por causa do atual contexto, isso não foi um gesto de demagogia, foi um gesto de responsabilidade política. O Bloco de Esquerda, tal como o Governo, entende que essa fiscalização deve ser reforçada, os estatutos das IPSS devem ser alterados e nós devemos, portanto, caminhar para robustecer o papel do Estado na sua relação com as IPSS. É o objetivo também deste projeto, numa matéria muito parcial, e é essa ação que nós continuaremos a desenvolver. Muito obrigado.
Vamos então entrar no quinto e último ponto da nossa ordem de trabalhos. Peço silêncio na sala. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para a audição do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e do Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com caráter de urgência, para prestarem todos os esclarecimentos sobre os contornos que envolvem a hipótese da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa entrar no capital do Montepio Geral. Pergunto a algum deputado do CDS-PP, enquanto proponentes, se querem usar a palavra. Tem a palavra o Sr. Deputado Felipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu creio que todos temos consciência, temos acompanhado as diversas notícias, aquilo que tem vindo a público e as diversas declarações de todos os intervenientes neste processo. Eu creio que hoje a opinião pública tem razões para estar preocupada, com vontade de ver apresentados maiores esclarecimentos sobre esta decisão, sobre este negócio. Enfim, há declarações do atual provedor da Santa Casa, uma entrevista em que avançou um valor que aparentemente tudo indica que é muito acima daquele que era expectável. Aparentemente a Santa Casa da Misericórdia estaria disponível para entrar fazer um investimento de 200 milhões de euros no Montepio. Isso gerou até dentro do próprio Montepio e ao que parece até entre outros intervenientes e protagonistas alguma surpresa e mal-estar. E creio que é da maior importância que este assunto seja aqui trazido e seja aqui esclarecido nesta comissão. É certo que o Sr. Ministro já cá esteve. Na altura não houve grande esclarecimento porque também se dizia que tudo estava ainda por ser apurado. Ao que parece, já estamos em condições de ter uma ideia do que é que foi apurado e o que é que foi decidido. Haverá uma auditoria. Haverá valores que são avançados, haverá uma decisão que terá sido tomada, de acordo com as notícias, até ao final do ano passado e, portanto, eu creio que, e o CDS-PP entende que do ano passado, sim, de dezembro de 2017, segundo foi noticiado, é isso que está presente em várias notícias e, portanto, o CDS entende que é da maior importância, efetivamente, que o Sr. Ministro venha cá a esta comissão de novo, também o provedor da Santa Casa, e que este assunto possa ser cabalmente esclarecido. Muito obrigado.
Não tenho mais inscrições. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ainda hoje irei dar seguimento. Sim?
Sr. Presidente, só para esclarecer, que, só para esclarecer, não, só para pedir um esclarecimento. Nós hoje, no âmbito do grupo de trabalho, como estávamos a agendar algumas matérias, foi-nos dito pelos serviços que estava prevista a audição regimental do ministro dia 17, a vinda regimental, não é? Portanto, sendo que está prevista a vinda regimental, nós, se foi aprovado agora este requerimento, a minha questão é se marcamos ainda antes do dia 17, sendo que nós temos já uma série de audições que ficaram vistas, ou se seria talvez mais aconselhável fazermos, como já fizemos noutros momentos, uma ronda antes só sobre essa matéria. Porque como o ministro vem cá dia 17, talvez se pudesse... Ah, claro. Pronto. Só se
quisermos inovar desta vez.
Pronto, tem
são duas coisas distintas, não é?
Porque o CDS está a o PSD está a dizer
precisamos que também prevê
o provedor. Se tem interesse ouvir primeiro o provedor, acho que isso não se coloca. E tem que ser para depois, não é? Dia 17. Vindo cá ao, só que vem cá o ministro para dia 17 e portanto o CDS também vai colocar esta questão ao ministro. Não sei. Porque a única questão é, se fosse no dia 17, a audição normalmente começa às 10, se pudesse começar um bocadinho com esta questão e depois a audição regimental, mas não sei.
Senhor deputado José Soeiro, pediu a palavra.
Era no mesmo sentido, Sr. Presidente, parece-me que tinha sentido aproveitarmos já o dia 17, que é uma data próxima, apesar de tudo, para ouvirmos. E acho que se for importante ouvir o provedor antes, também há condições para ouvirmos antes o provedor, a tempo de no dia 17 ouvirmos o Sr. Ministro. Aliás, quer dizer, dois até dia 17, penso que há tempo suficiente para podermos agendar essa audição, a menos que a urgência dite outro calendário, mas aí é também para perceber. Por nós não temos nenhuma objeção a que seja feito dessa forma, ou seja, encontrarmos uma data para antes da audição regimental ouvirmos o provedor atual, é o que está no requerimento, não é? O provedor atual. Sim, ok. Não, como o processo começou antes, eu estou a fazer esta pergunta porque como o processo começou antes, podia ser do interesse do requerimento do CDS ouvir o provedor anterior, na medida em que, supostamente, a questão se teria colocado antes. Por isso é que eu estou a fazer este pedido de esclarecimento.
Está no uso da palavra, eu sei que já estamos no final, mas peço silêncio para ouvirmos em condições.
Se esse é o provedor atual, é só uma audição, além da do ministro, portanto, creio que estamos a tempo perfeitamente de conciliar esses calendários. Por nós não há nenhuma objeção, mas também se o entendimento for outro, também não temos nenhuma objeção.
Eu, depois de vos ouvir, fiquei com uma dúvida. Aliás, acho que de vez em quando também tenho direito a um desabafo, cagando a Bloco Central, que nós hoje estamos aqui a ter, em relação não foi só a uma matéria, em relação a várias matérias, e um Bloco Central alargado. Mas eu não sei então o que é que vou ter que fazer. Vai perceber mais tarde, provavelmente. Eu não sei se vou fazer, em termos procedimentais, o que tenho feito, que é dar cumprimento aos requerimentos aprovados quando eles dizem com caráter de urgência. Recordo que o último requerimento que aqui apresentaram foi uma reunião para o dia seguinte e parece que agora já podemos esperar 15 dias, 16 dias, 17 dias, 20 dias, até fazermos reuniões encavalitadas umas nas outras. Porque quando foi para vir ouvir o CTT, depois a PT, por aí fora, era quase um dia para o outro e era uma ânsia desenfreada. Agora, e tinha que ser reuniões separadas, uma grelha era insuficiente e agora parece que temos que fazer para dia 17. Eu gostava de perceber o que é que faço o que temos feito nos últimos meses ou inauguramos um outro procedimento. Sou um democrata, aceito aquilo que a maioria entender. E isto dirige-se a todas as bancadas. Peço desculpa. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, eu confesso que não percebi. Normalmente é o partido proponente que invoca, e não é, penso eu, uma interpretação do Presidente da Comissão,
Tem sido o Presidente que tem que executar o que está escrito.
Quando me voltar a dar a palavra. Obrigado. Eu não percebo qual é a analogia que fez em relação aos outros casos o CDS pronunciar-se-á sobre se essa hipótese do dia 17 corresponde à intenção do próprio projeto. Porque é assim, eu também, Sr. Presidente, também me lembro de vários casos em que nós justamente colamos à audição regimental requerimentos que foram apresentados, nomeadamente do Bloco de Esquerda. Isso não é novidade nenhuma. E acho até um bocadinho desadequado o Sr. Presidente vir aqui sugerir que nós estamos que a intervenção da deputada Rita Rato sugeriu um procedimento
não
inovador.
Não meta na minha boca e na minha cabeça pronto. Coisas que foi eu não disse nem pensei.
Foi o que eu ouvi. Pareceu-me que o Sr. Presidente sugeriu que a deputada Rita
pareceu,
Rato...
Pareceu-lhe mal. Não disse
pronto.
Isso, nem
então,
pensei.
O entendimento que eu tive, porventura errado, duas palavras do Sr. Presidente, foi que estava a comentar a intervenção da deputada Rita Rato, sugerindo que a proposta que fez... foi de colar essa audição à audição regimental e, portanto, fazer duas audições diferentes, mas no mesmo dia, coisa que já fizemos inúmeras vezes, que seria um procedimento novo. Não me parece que seja um procedimento novo. Mas também, como disse na minha intervenção, se o CDS entender que a urgência desta questão não se compagina com fazer essa sugestão, então, certamente que a Comissão poderá propor outra data ao Ministro. Nós não nos opomos à proposta que a Sra. Deputada Rita Rato fez, que, aliás, não nos parece que seja propriamente uma grande novidade. Mas pronto, é a nossa opinião.
Sra. Deputada, tem a palavra.
Sr. Presidente, pela parte do Partido Socialista, até porque já foi votado o requerimento e foi votado unanimemente pela vinda, naturalmente, do Sr. Ministro, também não nos vamos opor... quer à proposta inicial, quer com caráter de urgência, naturalmente deixando ao CDS a referida urgência, porque tal como nesta comissão já aconteceu a vinda no dia seguinte, também noutras comissões, aconteceu a vinda no próprio dia até logo a seguir à reunião da comissão, portanto o mesmo também acontecendo, colando à reunião de regimental, imediatamente antes, portanto, qualquer das soluções para o Partido Socialista estará confortável com qualquer das decisões que aqui se tome.
Mais inscrições sobre esta matéria? Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não queria, de todo, desencadear qualquer tipo de alteração de comportamento por parte do Sr. Presidente.
Não, eu só quero saber como é que procede.
A única coisa que sugeri foi... tendo em conta o facto de nós estarmos a agendar uma série de trabalhos desta comissão e de ainda há pouco no âmbito do grupo de trabalho ter sido referido que no dia 17 vinha o Sr. Ministro e de se invocar uma data de matérias, tentar perceber como é que nos vamos organizar. E a minha preocupação era, sobretudo, devido a uma matéria que nós temos e que hoje assumimos o compromisso de organização de trabalhos relativamente à conclusão de um processo legislativo até final de janeiro. Era mais sobre isso. Sobre outras matérias não era essa a questão. Aliás, porque nós temos, por princípio, e eu creio que tem sido que cumpri sempre isso, em nome do PCP, de falar em nome do PCP e nome em qualquer outro bloco, que relativamente à organização das audições, são os proponentes que fazem propostas sobre ela. E, portanto, sobre esta questão, como não foi dito, apesar de ser referido, que o requerimento é com urgência. Isso não foi referido à partida, que tinha que ser ainda durante esta semana ou durante a próxima, eu deduzi que dentro do quadro da urgência que até dia 17 isso era conciliável. Mas, a não ser assim, da nossa parte estamos disponíveis para, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento, estarmos disponíveis para fazer as audições que aprovamos, porque isso decorreu de facto da nossa intervenção. E, portanto, nós não fazemos qualquer tipo de diferença, sejam matérias relacionadas com estas questões, seja sobre outras, e, portanto, todas aquelas que foram agendadas tivemos presentes e, da nossa parte, assim faremos. E, portanto, aquilo que for decidido, nós acompanharemos.
Senhora Deputada Maria Mercedes Borges, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, dizer que o Grupo Parlamentar do PSD se revê no aspecto que o Sr. Presidente aqui colocou, relativamente às diferentes metodologias e urgências, o conceito de urgência que por vezes é introduzido em alguns requerimentos E daí fazer a seguinte sugestão. Como é a data da vinda do Sr. Ministro, é um calendário que é apresentado e pode ou não vir a ser validado, sugeria, caso o CDS esteja de acordo, que seja dado o mesmo tratamento a este requerimento que foi dado nas outras alturas aos outros requerimentos. Informar o Sr. Ministro da vontade expressa por unanimidade por esta comissão de que deseja ouvir o Sr. Provedor e o Sr. Ministro com caráter de urgência. O Sr. Ministro até pode nem confirmar a reunião que está agendada ordinariamente para essa data. Há sempre imprevistos e não era o primeiro também que poderia ocorrer e levar a um novo reagendamento. A minha sugestão é essa, o CDS dirá que é o autor do requerimento e que deseja ou não convalidá-lo. Apresentaria, o Sr. Ministro também terá de certo que olhará para o requerimento com toda a atenção e verificará que o que aprovamos é uma audição com caráter de urgência e verificará se dá ou não a urgência que é devida. Uma questão que eu gostava de colocar ao Sr. Presidente, que também referiu, que é, deu andamento com caráter de urgência, quer referir que sempre faz isso em todas as matérias, se indicou alguma data ao Sr. Ministro ou se foi o Sr. Ministro que se disponibilizou de imediato a vir.
Muito obrigado. A última diligência fui eu próprio que telefonei para o chefe de gabinete do Sr. Ministro. E o Sr. Ministro mostrou em pouco tempo a disponibilidade para vir o mais breve possível. Eu gostaria também de saber se ouvimos primeiro o provedor e depois o Sr. Ministro, ou primeiro o Sr. Ministro e depois o provedor. Eu acho que provavelmente, se calhar, os autores do requerimento quererão dizer alguma coisa sobre isso também. Não sei se querem usar a palavra, o Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia.
Obrigado, Sr. Presidente, e agradeço também todos os comentários e propostas que a este propósito surgiram. Creio que o requerimento é claro no sentido de dizer que esta é uma matéria de urgente. Ele foi aprovado por todos os partidos nesse sentido. E a nossa interpretação da urgência significa isso mesmo, significa que deve ser levado ao conhecimento dos visados, da vontade desta Assembleia os reunir com caráter urgente, e isso depende naturalmente também da própria disponibilidade que eles tenham. Agora, dito isto, creio que há duas questões que são claras e que fazem sentido em razão do que estamos a falar. Em primeiro lugar, creio que devemos ouvir primeiro o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia, porque é com base nos dados que ele nos trouxer que nós também poderemos fiscalizar a ação do Governo sobre essa matéria. E, portanto, o primeiro ponto é que entendemos que era importante que primeiro viesse o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia. O segundo ponto é que esta matéria é de tal maneira importante que não deve ser confundida com a audição regimental. Deve ter uma grelha própria e, em nosso entender, deve ter o destaque próprio. Preferencialmente deveria ser em momentos autónomos, mas também entendemos, com a constatação das dificuldades que uma agenda ministerial tem, que, eventualmente, isso poderá não ser sempre possível. Mas, naturalmente, da nossa parte, nós confiamos no Sr. Presidente para essa conversa e para esse acerto com o gabinete do Sr. Ministro. Primeiro, da nossa parte, é claro, primeiro Santa Casa da Misericórdia, depois o Sr. Ministro, sendo as duas audições urgentes e, portanto, deverão ser agendadas com esse caráter, de acordo com a disponibilidade que as pessoas em questão tenham. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, interpretei fazer as diligências, primeiro ouvir o Sr. Provedor e depois ouvir o Sr. Ministro, dentro também das suas disponibilidades de agenda. O último ponto, ordem de trabalhos, outros assuntos. Alguém se quer inscrever? Senhora Deputada Maria Mercedes Borges.
Senhor Presidente, apenas duas notas muito breves. Uma para dizer que estamos a iniciar o ano e era bom termos o calendário dos grupos de trabalho definidos, elencados. Se eu pedia mesmo uma listagem, porque eu própria, a cruzar a informação que está no site, eu próprio me baralho já. Porque já temos muitos que não estão sequer iniciados, sequer. Não estão, nem sequer foi constituído grupo, nem sabemos se vai ser, não vai. Portanto, eu próprio estou em dúvida e tenho que a responsabilidade da coordenação e queria dar pedir também essa colaboração, eu sinto essa dificuldade. Se puder ser elencada uma lista e o ponto de situação para os serviços dos grupos que estão constituídos, provavelmente a constituir ou não, o que temos em especialidade, ao fim e ao cabo, é o ponto de situação sobre isso. A outra questão tem a ver com a sessão de debate público sobre a apresentação do estudo que servirá de base à criação do Estatuto do Cuidador Informal. Eu acho que, Sr. Presidente, se nos pudesse ser facultado este estudo, era extremamente importante. Não faz sentido irmos para uma sessão, uma coisa é o estudo ser explicado, outra coisa é nós já termos olhado para ele, termos dúvidas, termos questões, termos interpretações que possam ser colocadas, argumentado. Portanto, gostávamos de ter esse estudo atempadamente para que esta sessão pública tenha a qualidade e o valor, porque se ele é de todo desconhecido, o que é que vamos ouvir? Vamos ouvir e não vamos debater. Se é conhecido só por alguns, é ainda pior, não é? Portanto, era esta questão que eu gostava, era ter acesso ao estudo atempadamente. Quando digo atempadamente, nunca menos de uma semana.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria subscrever esta segunda parte, nas duas, mas...
Está a ver como eu tinha razão, que hoje está muito logo central.
Mas assinalar uma convergência de facto entre a minha opinião e a da deputada Mercedes Borges, em mim não suscita nenhuma ira, suscita uma concordância, porque como noutros aspectos, já terei concordado, aliás, como ainda há pouco, todos os deputados desta comissão concordaram com uma proposta do CDS. Isso também não é novidade nenhuma. Não é verdade? Isso também não é novidade nenhuma. E foi essa constatação, de facto, que eu há bocado também fiz sobre matéria de outra natureza. Natureza política diferente. Enfim, continuando, o que eu queria dizer é que acho que seria útil para os deputados terem acesso ao estudo. Eu não sei se há algum embargo ou alguma questão na divulgação do estudo. Presumo que não. Acho que se o estudo vai ser apresentado, seria todo o interesse de nós todos termos acesso ao estudo antes, e podemos até preparar a sessão tendo lido o estudo já. Queria também dizer que era preciso clarificar aquela troca de mensagens que houve, só para assentar sobre o formato da sessão. Primeira questão: a sessão é organizada pela nossa comissão. Dirigiremos também convites, pelo que percebi, à Comissão de Saúde, porque há matérias relacionadas, nomeadamente com o apoio domiciliário, com a rede de cuidadores, etc. Portanto, com matérias, com questões do apoio que é prestado aos cuidadores nos próprios centros de saúde, etc. Portanto, com questões do âmbito da tutela da saúde. E eu não tinha isso na memória, mas penso que terá sido o PSD a propor, a Comissão de Finanças, porque há uma dimensão do Estatuto de Cuidador que tem a ver com fiscalidade, no fundo. E, portanto, aí fará sentido essa comissão. Queria perceber em que estatuto é que entram essas... Ou seja, se a iniciativa é conjunta ou se essas comissões são convidadas. Primeira nota. Segundo, se houve alguma resposta diferente da que houve anteriormente, ou alguma resposta que aparentemente não teria havido antes, relativamente à presença do Governo, porque na proposta inicial, além dos grupos parlamentares, havia também uma intervenção do Governo, à semelhança do que fizemos nos sem-abrigo, na Estratégia Nacional das Pessoas Sem-Abrigo, havia essa proposta, porque é que o Governo nunca chegou a responder, e a Comissão fez bem de avançar, sem ficar à espera, mas queria saber se, entretanto, terá havido alguma resposta ou não sobre essa matéria. E havia mais uma segunda questão que já não me lembro o que era, se eu me lembrar ainda intervenho.
O Governo foi informado daquilo que nós aqui aprovámos, toda a estrutura, mas ainda não... Isto, o contacto é sempre feito através do Gabinete do Sr. Secretário de Assuntos Parlamentares, até ao momento não nos disseram nada. Mas eu peço à doutora Susana e aos nossos serviços para fazerem mais uma diligência. Estamos no início do mês e do ano para ver se existe alguma novidade. Sob a condição eu acho que pode ser, dos participantes, pode ser na condição de convidados. Não me choca, não sei o que é que vos parece. As questões colocadas aqui pela senhora deputada Maria Mercedes Borges, mais uma vez, ambas pertinentes, iremos dar seguimento às mesmas. Tem razão, faz todo o sentido. Eu também gostava que este mês de janeiro nós começássemos a planear já algumas das coisas do nosso plano de atividades, porque a única coisa que na prática temos feito o plano de atividades é falar dele. Falamos muito do plano de atividades, mas depois pouca coisa concretizamos, e acho que temos que mudar essa, como hoje se diz, o paradigma. Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a nossa reunião. Boa tarde.